45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar. Compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes de chamar aqui meu convidado desta semana, aquele recadinho para você ir lá no Spotify, fazer a avaliação do nosso podcast, que você ajuda a ranquear melhor ali o podcast na plataforma, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aliás, você tem agora também a ferramenta, você pode ir lá comentar o que você achou dos episódios, vai ser muito legal, tem um ícone ali bem abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação e faça também o seu comentário sobre os episódios. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje, durante muito tempo, viveu num modelo de vida que a sociedade julga como sucesso. Se formou bem cedo, como engenheiro, depois se tornou empresário, dirigiu consultoria, onde trabalhou com alta direção de empresas, ganhou dinheiro, até entender, num determinado momento da sua vida, que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Uau! Foi quando começou a trilhar, então, o seu caminho espiritual através do Vedanta, uma das filosofias espirituais mais antigas e profundas do mundo, baseada nos Vedas, as escrituras sagradas da Índia. Primeiro ele foi estudar sânscrito, depois foi aos Estados Unidos e, na sequência, à Índia, onde morou por mais de 4 anos e estudou sob os cuidados de Swami Dayananda, considerado hoje o maior professor e mestre Vedanta dos nossos tempos. O convívio pessoal e os pensamentos diretos fecharam um ciclo de aprendizagem e maturidade que hoje esse meu convidado compartilha aqui no Brasil com aulas, cursos online, retiros, além também de muita prática. Eu estou falando do Jonas Mazetti, carioca, mas descendente também de família nordestina, italiana e de índios brasileiros. Uau! Que mistura! Tudo bem, Jonas? Poxa, cara, que alegria recebê-lo aqui no 45, querida. Muito honrado de recebê-lo aqui, viu?
Olá, Patrick. Tô muito feliz de estar aqui com você também. É um prazer estar aqui no 45 do primeiro tempo.
É. Pois é, acho que assunto a gente vai ter, viu, Jonas? Cara, seu nome é sempre muito pedido aqui, conheço já um pouco a tua história, né? Tua história de mudança de vida ou de abertura de perspectivas, né? Acho que isso é muito legal, cara. E acho que a gente pode começar o nosso papo contando um pouco a tua história, né? Como é que o Vedanta surge na tua vida? Como é que foi primeiro esse modelo, né? Que a gente é inserido de fato na sociedade? Acho que eu não estou muito distante na minha própria trajetória, talvez o meu intervalo foi um pouco depois que o seu, talvez o seu tenha chegado um pouquinho antes para abrir novas perspectivas, mas conta um pouquinho a tua história e depois como o Vedanta foi chegando na tua vida.
Antes de começar, eu queria pedir se eu poderia cantar um mantra, pode ser?
Poxa, maravilhoso, vamos lá.
Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stita Di Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Então, esse é um pequeno
Maravilhoso.
mantra que a gente faz de invocação aos mestres, né, para poder ter as bênçãos para falar e atingir as pessoas onde precisa chegar, né?
Que legal.
Então, Patrick, a minha história, ela, como você disse, né, começou no momento que eu me formei, do ponto de vista espiritual, né? Eu venho de uma família assim bem humilde, né, que migrou de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente morava numa comunidade e a grande estratégia familiar, né, e a intenção era que os filhos se formassem, tivessem condições de vida, né, sonho dos meus pais. Então eu me formei engenheiro mecânico do IME, né, tinha assim o mundo nas minhas mãos, né. Imediatamente eu montei uma empresa, fui trabalhar no mercado financeiro com consultoria, né? E para grandes empresas a gente ajudava a empresa a aumentar o valor dela, aquela história toda, né, de consultor. E eu tinha tudo, tinha família, tinha carro, tinha um lugar onde morava, um relacionamento, né? E tava assim com aquela sensação de que tinha conquistado tudo, né? E não durou muito tempo, sabe? Um ano depois, 2 anos depois, eu tava vivendo, filosofando sobre o que seria da minha vida agora. E eu não percebia, mas eu vivia assim numa crise de ansiedade, com várias dificuldades assim psicológicas, fruto também de todo esse processo, esse esforço todo que eu nunca olhei para mim, né? Eu estava sempre ali voltado para conquistar o mundo e as coisas. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de conhecer muitos diretores de empresa, muitas pessoas que estavam assim já no fim da carreira ou no ápice da carreira, né? E a verdade, cara, é que eu olhava para essas pessoas e eu não achava a vida delas muito melhor que a minha, sabe? Poderia até dizer que era meio estranho, sabe? Uma pessoa com tanto sucesso, ao mesmo tempo viver sobre tanto estresse, sabe? As pessoas tomavam pílula para dormir, pílula para acordar, sabe? Até para comer, o cara toma uma pílula. E viviam em conflito, problemas de relacionamento, cheios de problema em casa, sabe? E eu olhei e falei, cara, isso não tá fazendo sentido, sabe? Porque o meu destino é isso daí. Eu conquistei o mundo aqui. Se eu continuar indo em frente, eu vou me tornar uma pessoa como eles, não melhor, né? Porque era o caminho natural, né? E aquilo foi me botando numa crise, onde eu sabia que não era aquilo que eu queria ser. Mas ao mesmo tempo, eu já tinha feito tudo que a sociedade tinha mandado eu fazer, sabe? Então, o que mais que eu podia fazer? Aí, um dia de noite, eu fui na varanda do meu quarto, olhei pro céu, sabe? E fiz uma oração. Essa é a verdade. E pedir, né? Se tiver uma resposta, se tiver alguém aí me ouvindo, né? Eu preciso de ajuda, porque a forma como as coisas estão funcionando não vai me conduzir para um caminho bom, sabe? E no dia seguinte, eu acordei com vontade de fazer yoga. Nunca tinha feito yoga na vida, eu era da arte marcial, mas, enfim, veio esse desejo, né? E eu tive, assim, o bom karma, né? De ter um professor que era indiano, tradicional de yoga e também era um professor de Vedanta que tinha acabado de vir da Índia, se casado com uma brasileira e estava por aqui. E ali a minha jornada de Vedanta e de yoga começaram.
E aí, não parou mais.
Não parou mais. A verdade é que eu fui estudando. Algumas pessoas acham assim: ah, você largou tudo e foi pro yoga. Não, não larguei tudo. Durante 7 anos eu estudei com muita dedicação assim yoga, Vedanta principalmente, né? E progressivamente a espiritualidade foi entrando na minha vida e eu fui me transformando, né? As pessoas iam sentindo também que tinha alguma coisa diferente comigo. Meus pais ficaram preocupados assim: pô, será que ele vai abandonar tudo em nome dessa maluquice da espiritualidade? Porque até então as pessoas acreditavam, naquela época principalmente, que a espiritualidade era algo de fim de semana, né? Que você, no final de
Exato.
semana, ia na missa, ou que você rezava quando você tinha uma doença, sabe? Ninguém pensava na espiritualidade como uma ferramenta para viver bem, sabe? Mas espiritualidade é uma ferramenta na hora da emergência, na hora da dificuldade, né?
Ô Jonas, não, muito legal, cara. Até porque olha que você falou um pouquinho, né? Que você, dentro ali das empresas, dos projetos que você desenvolvia, você ia vindo ali CEOs, pessoas de cargos de lideranças,
Exatamente.
assim, né? Eu me lembro que eu, na verdade, talvez eu pertença à última geração ainda que via com bons olhos, né, fazer carreira numa empresa. Eu fiz, de fato, carreira numa empresa, fiquei no grupo lá durante 24 anos. Mas hierarquicamente, aí que me ocorreu quando eu te ouvi, assim, me veio muito forte essa imagem. Dentro ali da empresa, eu cheguei no cargo que a gente chama de número dois, vai. Tinha ainda um cargo, tinha uma figura à frente ainda. Mas chegou um momento da minha vida que eu olhava aquela pessoa, né, e eu não me via mais ali. E ainda que eu, 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 eu
Exatamente,
É muito louco isso, porque eu vim subindo degrau por degrau. Eu comecei como estagiário, produtor, coordenador, apresentador, repórter especial. Blá, blá, blá. Sabe quando você está chegando ali, você vê aquele último degrau, um pedestal, que você fala assim, mas peraí, não é aqui, não é sobre chegar aqui nesse lugar. E aí que me vê, aí que a coisa começa um processo assim de muito, e sou muito sincero no que eu faço, de um certo desespero. Porque, como assim, né? Na hora que você está. Talvez seja um corredor que está chegando ali para passar a linha de chegada e falar, mas não tem linha de chegada. Então, foi ali que começa o meu processo e achei muito, muito interessante isso que você falou, né?
É,
Porque,
bate, né?
como é que você classifica um pouco isso? É natural do humano a gente talvez ter. Isso só vem atrás. A pergunta que eu quero dizer é o seguinte: acho que isso a gente pode compartilhar com quem está conosco. Tem um momento que a gente sente isso mais forte, Jonas? Ou isso vai de pessoa para pessoa, depende do momento? Como é que é, cara? Como é que
É,
você.
eu vou dizer assim, minha perspectiva como professor de Vedanta, né?
Legal,
É.
ótimo.
Existe um momento que a pessoa realiza um despertar espiritual.
Tá.
E o estímulo, sabe, que vai gerar isso varia muito. Nem todo mundo vai ter a mesma história. Alguns vão ser através de uma crise, sabe? Tá tudo indo muito bem, a pessoa acha que a vida é isso, e de repente um filho fica doente, de repente a própria pessoa fica doente, aí ela começa a questionar tudo, o porquê de tudo, né? Mas a verdade é que você tem que ter uma razão, uma desculpa verdadeira para questionar o que que a gente está fazendo aqui. Né? E que na verdade a gente não está aqui passando tempo, né? E
Exato.
essa história de passar tempo dentro do mundo na esperança de que um dia as coisas vão se acertar, essa é a verdadeira insanidade, né? A hora que a gente descobre a realidade, que tipo assim, se a gente continuar do jeito que está, vai continuar do jeito que está, ou seja, né? Causa e efeito, sem fazer nada, nada vai acontecer. Aí eu entendo que a busca espiritual exige uma decisão, um esforço. E começa, vamos dizer assim, a jornada espiritual dessa pessoa, que não necessariamente é em Vedanta, né? No caminho que ela estiver.
Claro. Não, perfeito. Ah, e você acha, Jonas, por esse momento que a gente está atravessando, cara, eu percebo muito também nas convivências, em tudo que eu tenho frequentado ultimamente, que há quase que um chamado coletivo em alguns aspectos. Eu não sei como o Vedanta vê isso também, de alguma forma, se há um momento em que, principalmente do pós-pandemia, também é uma percepção que eu tenho. De que é quase que um chamado coletivo para as pessoas irem em busca desse propósito maior. Tudo bem, a palavra propósito também se banalizou muito, ao meu ver, né? A gente usa para qualquer coisa, mas assim, há meio que um chamado coletivo. Você percebe isso também nessa busca cada vez maior, ou isso ainda está restrito a questões individuais? Isso vai de indivíduo para indivíduo, ou a gente talvez esteja chegando num momento que isso está mais latente, cara?
Olha, eu gostaria de dizer, né, no meu coração, que a gente está num momento que o mundo está sendo chamado para um despertar, sabe?
Tá.
Mas é, verdade seja dita, como é um momento espiritual individual de cada um,
Tá.
se a pessoa vai fazer do limão uma limonada, né, é uma questão muito muito pessoal. Mas é, como a gente está caminhando, né, na perspectiva não só minha, mas de diversos mestres e até de vários economistas, né, como a gente caminha para uma situação de crise, né, onde o sistema não se sustenta do jeito que está hoje, naturalmente, né, as pessoas vão ser convidadas a pensar de forma diferente. Aí cabe a cada um, né, usar esse momento para transcender. Porque a verdade é assim, algumas pessoas umas vezes conversaram comigo, né, e falaram assim: "Ah, poxa, é um momento de crise, é um momento de muita dificuldade, um momento triste da humanidade, sabe?" Mas na história da humanidade, os momentos difíceis são os momentos onde você começa a conhecer o ser humano na sua força total, sabe? A gente está tão acostumado assim a se ver protegido por essa bolha social que a gente
Perfeito.
não acredita, sabe? Não entende o que é a força de um ser humano. Quando falta comida, quando falta trabalho, quando falta estrutura, infraestrutura mesmo, sabe? Para a gente viver como a gente quer viver. Você tem a oportunidade de ver um outro ser humano. Inclusive, tipo, se você vai em países assim como o Japão, né, que tem tsunamis de tempos em tempos, você vê que quando acontece uma calamidade assim em geral, as pessoas elas se conectam outra força para poder viver, para poder fazer sentido à vida, sabe? Na África também, vários depoimentos, sabe? Pessoas que vivem em condições muito difíceis. E você vai analisar a vida dessas pessoas do ponto de vista espiritual, ela não é inferior, eu diria que é até superior. Porque ela consegue viver, trabalhar, sabe? Encontrar uma satisfação de vida sem a estrutura que ela está acostumada, né? Sem o conforto que ela está acostumada. Simplesmente porque essa é a nossa natureza, né? Como ser humano, a nossa natureza é essa compaixão, essa conexão um com o outro, né?
E às vezes demonstrando a felicidade de um estado mais pleno, mais verdadeiro, né? Que não está atrelada ao ter, né? É isso aí.
Exato. A gente tem a oportunidade de ver uma felicidade que não está atrelada ao ter. Esse é o ponto, sabe? A gente começa a observar o prazer de contribuir para a vida do outro, mesmo quando aparentemente a gente não ganha nada em troca, né? E que era o que todo mundo gostaria de viver. Eu gostaria de dar minhas aulas de graça, você gostaria de fazer seu trabalho de graça, a gente poderia, sabe, viajar para um outro lugar, não ter que pagar hotel, e todo mundo ter o que comer, sabe? E de verdade, se você para para pensar, né, tem estudos que dizem assim, que em todos os países, se você pegar a arrecadação de impostos que os países têm, e não fosse colocado dentro de uma, como é que você diz? De um elefante, né, gestor de tudo isso, ninguém passava fome. A
Nada.
gente não ia ter problema nenhum, sabe? Então, é verdade, o sistema está quebrado, né? Tá desbalanceado, né?
É maravilhoso. Você sabe que eu voltei recente, voltei faz 2 meses. Eu fiz o que a gente chama de trilha Inca, né? Fui lá ao Peru e fiz a trilha Inca por 4 dias ali, até a chegada é em Machu Picchu. E uma coisa que me chamou muita atenção tem um pouco a ver com isso que você falou, dessa simplicidade de alguma forma, porque a gente faz a travessia, mas tem o que as agências chamam dos portadores, né? Os portadores são aqueles caras que vão levar a cozinha que vai ser montada, a barraca que a gente vai dormir, que o grupo vai dormir, enfim. Normalmente são pessoas muito simples, que vivem ali mesmo na região do Vale Sagrado, né? São pessoas de um porte um pouquinho mais baixo, eles são um pouquinho mais fortes, mais troncudos, assim. Alguns, inclusive, vêm de linhagem, descendência inca, né? São famílias mais tradicionais lá. E uma coisa que me chamou muita atenção, até escrevi nesse, né, nesse minha, eu sou colunista lá da revista Vida Simples, e escrevi um artigo falando que me chamou muita atenção a esses portadores, eles têm uma felicidade muito genuína, é algo que você capta, porque alguém pode falar assim, ah, mas você está falando isso porque você é um olhar um pouco de turista, de quem está olhando de fora, mas não é. Sabe aquela coisa que ela é um pouco mais intrínseca mesmo, é uma coisa que reverbera, porque eu ia dormir, esses caras estavam montando a barraca, rindo entre eles ficam entre os grupos, eles são os primeiros a acordar. De alguma maneira tão felizes conversando. E o guia me disse, né, o guia que nos levou até lá, ele falou: cara, esses caras estão sempre assim. Eles têm alguma coisa que é muito mais genuína. E normalmente são pessoas muito, muito simples, moram em casa, chão batido, dentro ali daquela mata. Então, isso desconstrói, né? E quando a gente traz, você falou um pouco de PIB, né? Que a gente, sei lá, de riqueza. A gente nunca vai conseguir colocar aí, vai conseguir não, porque o sistema não deixa. Talvez a gente já dá esse reset que você está, de alguma maneira, falando, né? A gente nunca vai conseguir colocar isso dentro dessa perspectiva de felicidade, né? Enfim, me ocorreu aqui porque
É,
acho
mas
que.
olha, isso que você está falando é, por exemplo, a mesma realidade quando você viaja para a Índia. Você, como eu, né, passei lá 4 anos e meio e existe a transformação que o conhecimento traz, mas existe a transformação também que a cultura traz. E você vai para uma vila, não para uma cidade grande, né, você vai notar a mesma genuína felicidade. E eu vou dizer para você que depois de voltar da Índia, eu conheci essa mesma felicidade nas aldeias da Amazônia, sabe?
Uau!
Essa, na verdade, é uma cultura ancestral, sabe? É a cultura original desse mundo, sabe? As pessoas não precisam de nada, a gente não precisa de tudo isso que foi estabelecido pela sociedade, sabe? E, de alguma maneira, a nossa cura, né, é reencontrar essa forma de viver. Que não depende da gente morar na Amazônia, nem na Índia, nem na trilha Inca, sabe? Depende muito mais de uma mudança de paradigma, uma mudança da forma de pensar, sabe?
Maravilhoso. É, talvez um pouco, é um paradoxo aqui, mas é o futuro talvez esteja no passado, né? Talvez a gente.
Ah, a gente tem um termo que é assim, Bhavishyam Pratina Samskritadari Tam Bhavati. O futuro é ancestral, sabe? O futuro da humanidade é, na verdade, a cultura ancestral, né, que a gente ainda guarda, ainda preserva em alguns lugares, né?
Que a gente foi perdendo isso, cara, ao longo dessa nossa jornada, assim, e agora a gente está tendo que resgatá-lo.
A gente diz que essa era que a gente vive é chamada na tradição védica de Kali Yuga.
Yoga.
Então a humanidade ela passa por quatro eras, né, de tempos em tempos, elas são cíclicas, né? Você chega na última e você volta para a primeira e tal. E nessa última era, o que você tem é uma ilusão coletiva, sabe? Um devaneio coletivo. As pessoas acreditando em coisas que qualquer um individualmente diz que não é verdade, mas quando você fala no coletivo, a pessoa aceita, sabe? A gente tem estruturas políticas que não existem para proteger as pessoas, elas existem como fosse uma carreira também, sabe? Então é como se tudo tivesse fora do lugar, tipo o comerciante tivesse virado político, aí ele quer ganhar dinheiro através da política, sabe? O professor, né, que era para ser uma pessoa, né, conectada a todo mundo, compaixão, tipo, alguns países ainda é assim. Se você vai, por exemplo, num hospital, né, a emergência do hospital, a primeira chegada no hospital é feita pelos médicos mais experientes, porque é o momento mais crítico, sabe? E
Uau.
depois que você passa por isso, você vai para os especialistas, que têm mais tempo, né, e não precisam ter aquela urgência do tratamento, né? Aqui no Brasil é o oposto, né? Você, no Brasil, talvez não no mundo todo, né? O médico que está começando, ele está fazendo plantão
Exatamente.
na emergência, onde a pessoa chega lá quebrada, né? Então isso é Kali Yuga, fica tudo de cabeça para baixo, sabe? E nessa estrutura, né? A gente abriu mão através da nossa história, a gente condenou, né, toda a cultura ancestral e deu valor há uma nova forma de viver, que é, na verdade, uma maneira de um colonialismo cultural, sabe? De você botar todo mundo pensando igual e aí em busca das mesmas coisas que, entre aspas, nós vendemos para você, sabe? Quando tem uma carta, que agora eu não sei exatamente de quem que é, mas quando chegou os primeiros ingleses na Índia e eles analisaram a Índia e tudo mais, tem uma carta que é reconhecida, sabe? Tá lá no museu, etc., do colonizador, né, que chegou lá dizendo assim: olha, é impossível a gente dominar esse país, sabe? Porque eles têm uma cultura ancestral, tão felizes com o que eles têm, eles são eles mesmos, sabe? Uma cultura que eles valorizam muito, etc. e tal. E só tem uma forma da gente acabar com isso, né? A gente precisa, de alguma maneira, criar uma autocondenação deles em relação à própria cultura. Aí criaram essas histórias todas que, não sei se você já ouviu falar, né, dizendo que a cultura védica veio de uma invasão ariana, de um povo que migrou da Europa. Olha isso. Até hoje. Aí hoje tem vários historiadores, né, arqueólogos, etc., que dizem, né, a invasão que nunca existiu, porque nunca teve, não tem nenhum sinal de invasão, onde disseram que teve a guerra, não tem nenhum sinal de nada. São todas histórias sobre histórias sendo criadas, né, para desconectar a gente. Então, se você parar para pensar, todos nós somos descendentes de povos ancestrais, né?
Sim.
Agora, qual que é a diferença? É que, né, na Europa e nesses lugares todos, né, que dão base para essa filosofia de vida que a gente vive hoje, todos eles já foram mortos, destruídos, aniquilados, né? Mas a gente ainda encontra em alguns lugares, como no Brasil, né, na Amazônia, como no Peru, como na Índia, sabe? E esses povos todos, a filosofia de vida desses povos, a cultura deles, né, precisa ser resgatada, que é a cultura de todos nós, né? Esse é o movimento que a gente está fazendo.
Mas é um movimento que vem ganhando corpo, né, Jonas? Ou é uma percepção que eu tenho? Porque assim, isso eu queria te ouvir muito, cara. Tem os dois mundos aí, né? Tem esse mundo que a gente está falando, que é o que está rodando aí, enfim, aquele moedor de salsicha que está o tempo inteiro, né? Essa grande manada. Mas eu percebo também uma busca maior das pessoas por uma, pelo menos uma busca de tentar compreender um pouco, né? Por isso que talvez eu tenha feito aquela pergunta anterior da crise, se há uma percepção que a gente está tendo mais crise. Mas eu vejo, claro, a gente está falando do Vedanta, né? Que é a tua área de estudo, aonde você tem uma autoridade para falar por tudo que você viveu e tudo que você traz como conhecimento. Mas dentro de outras buscas, de outras terapias, eu tenho percebido também o aumento nas pessoas por buscas de outras terapias, constelações familiares, astrologia, yoga, que está dentro do Vedanta também, né, como prática, não só atividade física, o yoga físico, mas também uma busca de transformação. Você tem essa percepção, você sente isso, melhor dizendo, essa procura maior?
Essa é uma discussão assim que é difícil da gente dizer, né, se é A ou se é B, porque é uma perspectiva geral de mundo, né? Então, quando a gente faz essas análises globais assim, a gente acaba também parcial a nossa própria experiência de vida, né?
Sim, onde a gente está
Então, assim,
focando, né? É, pode
onde a
ser.
gente está focando, né? Então, assim, eu vou te dizer a minha visão pessoal e o que que os Vedas dizem, né? Na minha opinião, é que esse fenômeno está acontecendo porque o poder da internet e da conexão das pessoas aumentou. Antigamente, se você tivesse que estudar Vedanta, como foi o meu caso, eu tinha que gastar 1 hora de carro, morando no Rio de Janeiro, até o meu professor, pelo menos 1 hora, 1 hora e meia com o meu professor, e 1 hora para voltar para casa. Então você imagina, a pessoa tem que ter umas 4 horas, mais ou menos, disponíveis de vida. Se eu quiser ter aula todo dia, são 4 horas da minha vida todo dia. É um custo altíssimo de investimento, de tempo, de vida para isso, né? Hoje, uma pessoa estuda Vedanta assistindo 1 hora por dia, 1 hora por semana, da casa dela, com mais consistência até do que eu poderia escutar antes, né? Porque as turmas são grandes, você pode fazer um conhecimento estruturado para aquela pessoa que chegou. Antigamente, você chegava lá, era aula de Vedanta. Tipo, você chega aula de karatê, tem o pessoal praticando karatê, você entrava e aprendia ali no bolo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem uma turma começando do zero. Imagina assim, aula de karatê para quem nunca praticou karatê. E a coisa vai se desenvolvendo aos poucos, junto com o seu desenvolvimento, a aula vai ficando mais difícil, né? Então, a espiritualidade, ela teve um salto com essa conexão das pessoas e com a internet. E isso faz com que a gente tenha essa sensação de que está se proliferando por todos os lados, está todo mundo tendo acesso, e de verdade está tendo acesso mesmo. Eu só não sei dizer se a quantidade de pessoas é maior ou se as pessoas que estão preparadas para esse conhecimento, nesse momento, têm o conhecimento mais disponível. Então, a
Perfeito,
gente tem a sensação de uma família maior, sabe? O que antes a gente não tinha essa possibilidade de ver, pô, quantos ouvintes tem um podcast aqui do 45 do primeiro tempo, sabe? Você fala, caramba, as pessoas estão interessadas. Antes a gente não tinha esse tipo de informação, sabe? Agora, o que dizem e o que os Vedas dizem, e vários mestres, até de outras linhas, concordam, né? É que dentro dessa era de Kali Yuga, existe uma era, uma janela de tempo chamada de Era de Ouro, né? Em inglês eles falam Golden Age, né? E essa Era de Ouro, ela é concretizada quando a espiritualidade mais profunda, não a espiritualidade emergencial, sabe? Espiritualidade emergencial é assim, eu estou numa crise de ansiedade, preciso de alguma maneira sair dessa confusão que eu estou, sabe? E a espiritualidade mais profunda é assim, eu não estou em crise nenhuma, estou vivendo, mas eu sei que esse modo de viver não me interessa, eu preciso entender como ser feliz de uma maneira mais profunda, sabe? Então, essa espiritualidade mais profunda, hoje, ela sobrevive depois de uma longa guerra, de muitos e muitos anos de mestres e discípulos mantendo essas tradições vivas. Algumas tradições só têm três, quatro pessoas, sabe? Porque elas também têm formatos duros, muitas vezes, que não se adaptaram às mudanças culturais da sociedade, sabe? E todos esses mestres e discípulos, eles estavam separados. Com a conexão deles, você tem um resgate de muitos aspectos diferentes dessa espiritualidade profunda. Então, Vedanta é um aspecto, mas você pode, de repente, compreender um aspecto energético ali através de um Kung Fu, você pode compreender, sabe, um aspecto psicológico através de uma outra caminho, você resgata asceses ancestrais que eram feitas para cura dos nossos traumas, cura da nossa individualidade. E hoje, por exemplo, dentro de Vedanta, você não encontra tudo isso. E se você for por um outro caminho, você não vai encontrar Vedanta. Só que agora as pessoas estão tendo a oportunidade, pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, assim, papo de milhares de anos, a oportunidade de ver todas essas coisas disponíveis para o mesmo ser humano.
Perfeito, cara.
E aí isso, essa época se chama Era do Ouro, porque uma pessoa querendo crescer, querendo descobrir quem ela é, ela tem todas as ferramentas disponíveis, desde que ela tenha uma mente capaz de ver que todas essas tradições que se apresentam com nomes diferentes, com roupas diferentes, com culturas diferentes, são uma só, sabe? Se ela tiver essa abertura, ela navega por todo esse caminho e acessa, sabe, esse lugar mais central. E vou dizer, na minha opinião pessoal, a gente ainda vai ver, em algum momento, todas essas pessoas juntas dizendo que é tudo uma coisa só, sabe, sem essa divisão, sabe?
Oh, maravilhoso, cara. Nossa, compartilho muito, pelo menos reverberou aqui muito nesse sentido, né? Desse encontro, né? De uma coisa só, né? E é interessante isso que você falou, né? De que não é esse momento, essa era de ouro, como você bem disse, ela nos propicia, né? Ter acesso a muitas coisas, né? O teu próprio processo, né? E eu pesquisei muito, estudei muito sobre você, assim, para esse papo contigo. Como tem um vasto material seu, independente se a pessoa, isso que eu achei muito bonito, independente se a pessoa fazer os cursos, enfim, as vivências, os retiros, que isso é muito legal, muito rico. Independente disso, você no material, em todo o seu processo, tem muita coisa, muito ensinamento teu disponível aqui no
Com
YouTube. A
certeza.
pessoa é capaz de passar 2, 3 dias com você com o material que tem ali, né? Independente dele estar partindo para uma outra etapa, de um trabalho mais próximo, de um retiro, enfim. E isso está
Patrick,
falando sobre Vedanta. Oi? Fala.
isso também é muito da nossa filosofia, sabe? A gente começou fazendo cursos gratuitos, né, para o conhecimento estar tá acessível para todo mundo, né?
Muito legal.
E os nossos cursos são fechados, né, só por duas situações, sabe? A primeira, porque Vedanta necessita de uma decisão da pessoa estudar, sabe? E essa decisão significa ela entrar para uma tradição, ela dizer, esse é meu professor, né? Então, toda essa formalidade da pessoa entrar para uma turma e estudar, ela é necessária para o processo que a pessoa está vivendo. Então, assim, hoje no YouTube, se você botar Jonas Mazet, tem mais de um ano de aula lá. Um
Tem.
ano, você pode assistir um ano de aulas como se fosse um aluno de uma turma regular, né?
Não, é muito legal. E eu quis dizer isso porque, pegando um pouco carona na sua própria resposta, né, de que tem aí um vasto material. A gente está falando do Vedanta, e pode ter, tenho certeza que tem outras
Com
práticas, outras
certeza.
buscas também, o que nos dá a possibilidade de buscar, né, quando você sente um chamado. Então, tem, talvez, fechando aqui as nossas trocas nesse aspecto, é de que quem quiser e quiser buscar de fato. Você vai encontrar um vasto material. E aí tem aqueles dois lados, né? Que aí é luz e sombra, essas grandes coisas. Também, se você mergulhar na internet, tem um vasto material horrível ali que pode te levar para um outro caminho também. Mas, enfim,
Tem tudo lá.
esse é o outro lado, né, Jonas? Também, enfim, faz parte desse processo de descobrimento. E acho que a gente vem entrando num fluxo aqui das perguntas contigo e acabei até. Eu fiz uma. Na apresentação falei um pouco do Vedanta, mas acho que seria legal você trazer um conceito um pouquinho mais amarrado com quem chegou aqui, talvez esteja um pouquinho perdido do que é o Vedanta, e é um pouco isso que você falou, né? É uma coisa bem mais profunda, né? Muito
Bem
mais
mais profundo.
histórica. Fala um pouquinho, cara.
Falo sim. Olha, para a gente entender o Vedanta, a gente primeiro precisa entender o que que são os Vedas, sabe? O que que é a tradição védica. Então, o que que a gente conhece de Vedas hoje? A gente conhece o Ayurveda, né? A
Ah,
medicina tradicional indiana. A gente conhece as asanas, que é comumente chamado de yoga aqui no Ocidente. Né, que traz o benefício físico, mas também mental, sabe? De você parar uma hora por dia, fazer uma meditação em movimento, tipo um Tai Chi Chuan, né? A gente tem as asanas, a gente tem a astrologia.
uau,
Então,
astrologia também, legal.
tanto a astrologia ocidental, né, quanto a astrologia védica, que eles chamam assim, todos vêm dos Vedas. O nome das constelações, Gêmeos, Escorpião, é tudo dos Vedas, sabe? Então, a astrologia que a gente conhece. A gente conhece os mantras, sabe, que tem esse poder, sabe, de alterar o estado de consciência só através do som, sabe? A gente conhece a meditação. Todas essas disciplinas espirituais que a gente vê, na verdade, assim, meio que penetrando em todas as espiritualidades da Terra, vêm dos Vedas. E nenhuma delas requer nenhum tipo de religião. Não importa a sua religião, se você está doente, você pode ir até o Ayurveda e se curar. Não importa se você é indiano, brasileiro, homem, mulher, você pode fazer yoga, sabe? Aula de mantras, qualquer um pode fazer. E Vedanta é mais um instrumento dos Vedas. E olha, os Vedas ainda têm muitos outros instrumentos. Vedanta é mais um que está chegando e se apresentando para todo mundo. E o que que é Vedanta? Vedanta, então, é a mistura da palavra Veda com Anta. Veda é o conhecimento, esse corpo de conhecimento. E Anta significa final. Vedanta tem esse nome porque em cada parte dos Vedas, no fim dos Vedas, em cada porção dos Vedas, esse conhecimento está disponível. Então, se você estudar Ayurveda, você vai encontrar Vedanta misturado lá no final do texto. Se você estudar asana, pegar os Yoga Sutras, você vai encontrar Vedanta lá dentro dos Yoga Sutras. Se você pegar mantras, astrologia, você vai encontrar Vedanta lá dentro da astrologia. Portanto, esse é chamado de conhecimento final, porque ele está no final de cada porção dos Vedas. Mas também ele é chamado de conhecimento final, porque a busca humana de qualquer pessoa, qual que é o propósito da vida de uma pessoa? Todo mundo só tem um propósito, com estratégias diferentes. Qual que é? Ser feliz. Encontrar a felicidade. Agora, cada um tem uma estratégia diferente de como que vai obter essa felicidade. Existe algum momento da nossa vida, como a gente estava conversando no início do podcast, que a gente percebe que fazer o que a sociedade está mandando não nos conduz à felicidade, porque tem gente que está morrendo agora que não alcançou a felicidade, e eu estou aqui no meio do caminho e não me vejo mais feliz do que há 10 anos atrás, quando eu tinha metade das coisas que eu tinha hoje. Então, a felicidade não é uma resposta a esse modo de vida que a gente tem, as ações que a gente está fazendo aqui. E essa felicidade é o meu propósito. Eu não vou conquistar ela controlando o mundo, mudando as pessoas, no dia que meu marido e minha esposa mudarem. Não vai acontecer. Isso nunca aconteceu até agora. Então, esse meio de conhecimento, ele nos aponta que essa felicidade que está projetada para fora, através de pessoas, objetos e situações, ela tem, na verdade, que está virado para dentro. Num entendimento do que você é, num local onde ninguém pode tirar essa felicidade de você. Ela viaja com você. Se você pegar um adolescente, né, e botar ele para fazer uma viagem para a Amazônia, 4 dias de ônibus, ele vai rindo a viagem inteira. Você entende? E houve aquele momento na nossa vida onde a gente sentava na calçada, eu lembro disso, sentava na calçada, tomava uma cerveja sem álcool, um churrasquinho vegetariano, rindo da vida, de tudo, sem ter nada. De alguma forma, a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que existe uma espontaneidade, uma leveza, uma simplicidade que viaja conosco. Mas quando a gente entra na fase adulta e recebe todas as responsabilidades de vida e tudo mais, essa pessoa simples, ela é encoberta por uma camada cognitiva mesmo, de um entendimento sobre o mundo, que é uma ilusão, sabe? Então, eu preciso de um instrumento para neutralizar essa camada de ilusão que foi colocada sobre essa pessoa simples e feliz que eu já sou, desde o início, sabe? Que eu comecei minha história assim. E essa camada de ilusão não se vai com o tempo, essa camada de ilusão não se vai com nenhuma prática espiritual por si só. Tanto que se você pegar uma pessoa, sei lá, que se dedica, vamos supor, né, à mediunidade, etc. e tal, você vai ver na casa médium, né, os mesmos problemas que você teria numa grande empresa. As pessoas disputando quem é a autoridade, com ciúmes, porque professor de yoga tem isso, né? Eu sempre faço essa brincadeira que eu acho muito engraçado. Que uma das grandes reclamações e brigas no mundo do yoga, né, é um professor dizendo para o outro que Beltrano roubou meu aluno, né? Eu fico imaginando o que é roubar o aluno, né? O aluno está fazendo a prática de yoga, aí você chega com um saco preto atrás da cabeça dele, põe, sai correndo e leva ele para o seu estúdio. Tipo assim, como que alguém rouba alguém, sabe? É uma
Exatamente.
ilusão, né? Cada um decide onde quer fazer, por que quer fazer. E eu não posso entrar dentro da espiritualidade, me deparar com os mesmos problemas que eu encontro fora da espiritualidade e achar que está tudo bem. Isso porque essa ilusão que a gente carrega, Se ela não for eliminada, ela viaja com a gente para onde a gente for. Se a minha vida é ruim aqui no Brasil e eu me mudar, sei lá, para Portugal, a mesma vida ruim vai ser em Portugal, porque a pessoa problemática é que está viajando para Portugal. Eu sou o verdadeiro problema para minha felicidade, não é o mundo do lado de fora. Sempre vai ter gente falando mal de mim, sempre vai ter gente que não gosta de mim, sempre vai ter gente que tem opiniões diferentes das minhas, sabe? Vão ter sempre pessoas querendo me agradar, vão ter sempre pessoas querendo me derrubar. Isso é normal da sociedade. Eu, se eu estiver bem aqui, eu estou bem em qualquer lugar. Se eu não estiver bem aqui, eu vou estar mal em qualquer lugar. Eu costumo dizer, né, que como prática de meditação, que é uma coisa muito interessante da gente observar, que se a pessoa senta na cama dela, na própria cama, fecha os olhos e ela não se suporta, ela com ela mesma, de olho fechado, não tem como a vida dar certo, porque qualquer lugar que ela for, essa pessoa vai junto, sabe? Por isso, esse olhar para si, esse trabalho sobre si, essa limpeza desse personagem precisa ser executado. E Vedanta é um instrumento ancestral para fazer isso, sabe? Que, felizmente, né, foi ainda guardado com muito esforço pela tradição védica, pelos mestres, apesar de todas as dominações culturais e toda a nova forma de pensar, né, que foi sendo trazida pelo Ocidente, porque é um esforço, né, necessário para manter essa tradição viva, né, o esforço de dedicação de vida dessas pessoas, né. Então hoje você encontra na Índia e agora também, né, no Brasil, onde tiver professor de Vedanta, né.
Maravilhoso. Me lembrei um pouco que era uma das frases do Milor Fernandes. Ele falava assim: a gente nasce original e morre plágio.
Ah, isso é muito bom.
Tem muito a ver com isso que você disse, né? Que a gente, quando criança, quando adolescente, a gente vai num fluxo natural, né? Gostei que você falou, que me ressoa na hora, né? Um pouco essa espontaneidade, né? É aquela coisa natural da criança mesmo, né? Ainda mesmo do adolescente ali, tá começando a descobrir o mundo. Depois a gente vai pondo essas camadas, né? E muitos passam aqui por essa existência morrendo, deixando aquilo que é como essência. Aliás, isso, eu queria te ouvir um pouquinho nesse aspecto. A gente traz, Jonas, alguma coisa que não que tem um destino, mas assim, cada um tem um, vem com alguma, eu vou usar uma palavra, talvez ela é muito simplória, mas com uma missão, com alguma coisa. Como é que o Vedanta vê essa história pessoal de cada um, cara? A gente vem mesmo?
Então,
E quando você olha para a tua própria história, acho que é legal você trazer isso, quando você olha para a tua própria história, né? Você veio de uma, você trilhou aquele caminho ali, né, da executivo, certinho, mas descobriu, o Vedanta já ele surge na tua. Você sente que ele precisava surgir na tua vida? Tem um pouco a ver com a sua missão ou o teu próprio desenvolvimento te encaminhou para isso? Como é que é esse olhar seu em perspectiva também, cara?
sei. Então, o que a tradição védica aponta, sabe, com provas, né, não sem provas, é de que quando a gente vem para esse nascimento que a gente está tendo aqui, a gente tem uma história que veio antes, que define o que está acontecendo aqui no momento presente, e
Maravilhoso.
ninguém chega aqui zerado, sabe?
Tá.
A verdade é que se você hoje, né, pegar um mestre astrólogo amigo meu, sem ele nunca te conhecer, ele abre os búzios e conta a sua vida inteira.
Cara, é isso, é isso. Tá aí uma boa resposta. E é mesmo, né? Quem se
É
permite,
mesmo.
capta isso, cara. É muito forte. Perfeito.
Capta, sabe? E não capta porque está no seu inconsciente, sabe? O pessoal acha que é um processo psicológico. Não, não é. Capta as coisas que a gente não tem nem como dizer, sabe?
Maravilhoso.
E então, assim, você tem evidências, né, de que existe um passado por detrás dessa vida que está aqui. Você começa a entender também que os problemas que existem nessa vida são uma continuação dos problemas da vida anterior. O que nos remete também ao entendimento de que o que eu não resolvo nessa vida, eu carrego para a próxima, sabe? Então, assim, do ponto de vista material, a gente não leva nada do que está aqui. A gente chega sem nada e não leva nada. Mas do ponto de vista kármico, sabe? A gente é trazido para cá numa situação que dá uma continuidade do que estava existindo antes com a gente. E depois a gente vai ser jogado para um lugar que é fruto da vida que a gente viveu aqui, sabe? E um processo lógico também, sabe? Dá para a gente entender de uma forma assim, bem estruturada, né? Quando eu olho para minha própria vida, né? Eu vejo assim que o meu caminho, né, o meu destino não era ser empresário nem nada disso, sabe? Mas que esse conhecimento de mundo empresarial, etc., ele me deu duas possibilidades. A primeira possibilidade foi de realmente fazer com que esse conhecimento pudesse se espalhar. Porque você pode pensar assim, ah, o professor Jonas é um bom professor. Tudo bem, posso ser. Mas, junto com o professor Jonas, existe um cara que se formou no IME, que montou uma empresa com 100 pessoas, que entende de marketing digital, de daquilo que não sei o quê. E essa cabeça, junto com o professor de Vedanta, faz com que esse conhecimento possa chegar mais longe. Assim, se eu, mesma maneira, se eu fosse músico, provavelmente eu estaria fazendo música sobre Vedanta e transmitindo conhecimento de outras formas, sabe? Então, houve um propósito maior por detrás de todo esse preparo na minha vida, sabe? E é uma coisa assim que a gente precisa considerar, sabe? E uma outra história também que eu acho é assim, principalmente para o início da minha jornada como professor, que hoje em dia eu já estou estabelecido, a gente, né, tem muitos alunos, reconhecimento e tal, mas no início o que fazia as pessoas me escutarem era que eu tinha me formado no IME. O que que esse engenheiro que se formou no IME largou tudo, foi para a Índia? Deixa eu escutar esse cara, sabe? Tão importante, sabe, para dar relevância para uma pessoa escutar, sabe? Então, tudo tem dentro de um destino, né, um propósito de vida, tudo tem ali a sua amarração, sabe? Por que que as coisas aconteceram? E a gente vai ver isso na vida de todo mundo. A gente consegue ver exatamente a conexão do que aconteceu com a gente no passado com o que a gente está vivendo no presente,
É quase como se fosse uma teia, né? Que nos conduz
né?
de alguma maneira, né?
Exato.
Não, faz muito sentido. Por isso que eu gosto muito e trago sempre com os convidados também, é de olhar um pouco a vida em perspectiva, a gente vai entender certas coisas, né?
Movimento.
Eu achei maravilhoso isso que você falou, né? A tua própria formação que te deu essa capacidade para conseguir, inclusive, trazer, né, o Vedanta e ocupar um espaço aqui, né? Quem te acompanha e vai depois posteriormente olhar um pouco teu material vai ver esse espaço que foi de alguma maneira você foi trazendo, né? Uns podem entender como uma missão, outros como um próprio processo natural de vida. E é bom quando a gente consegue olhar para isso, né? Porque num primeiro momento, quando às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, acho que é isso que eu queria te ouvir também. A gente tem uma tendência natural a se assustar, falar, puxa vida, é uma tragédia aqui. Não, não estou dizendo, não tô dizendo que não é, num primeiro momento, as coisas que nos cercam, as coisas que nos acontecem. Mas é que, em muitos momentos, elas que vão direcionar e é um pouco como se a vida tivesse falando com você de algum aspecto, né? Mas só que como a gente está muito preso, né, talvez, nesse modelo que nos disseram que tem que ser esse. A gente se perde um pouco nisso, né? Então, puta, achei muito legal assim essa tua explicação da própria engenharia, do teu processo, que te possibilitou, inclusive financeiramente, penso também, né? Porque eu olho um pouco na minha vida
Claro.
também, quando eu fiz a minha parada. Fala um pouco sobre isso também, João.
Poxa, eu tive assim, né, uma possibilidade, porque assim, pensa bem. Minha família não apoiava eu ir para a Índia estudar, né? Não porque eles não acreditassem em mim nem nada disso, mas porque eles têm os valores próprios deles
Sim,
e
natural.
para a Índia não estava na programação. Então eu tive que, antes de ir para a Índia, eu passei um ano no meu período sabático estudando sânscrito, porque as aulas são em sânscrito, sabe? Eu já tinha uma boa base de inglês, então assim, eu só precisava de uma boa base de sânscrito e eu poderia ir. Também isso me deu a possibilidade. Se eu não tivesse tido alfabetização em inglês e toda essa preparação, eu também não iria poder ir para a Índia estudar Vedanta, porque as aulas necessitam de uma sutileza tão grande que você tem que dominar a língua, senão você não é capaz. Então, sabe, o inglês eu tinha, o sânscrito me levou um ano para poder ter, vamos dizer assim, a base necessária, né? Eu estudei vários anos, mas assim, foi um ano que eu me dediquei só a isso, sabe? E depois que eu passei, eu estava programado 3 anos e meio de curso, mas o mestre decidiu fazer 4 anos e meio. Quando eu voltei para o Brasil, eu vim com uma mala, era tudo que eu tinha, era uma mala. Meu pai tinha tido um ataque cardíaco, né? Quando eu voltei direto do aeroporto para o hospital. Eu já dormi a primeira noite no hospital, sabe? E
Nossa.
ele se recuperou, foi tipo assim, se recuperou, ficou bem. E agora o relógio estava contando, porque assim, de dinheiro eu tinha mais um ano que eu conseguiria viver, né, com as minhas reservas, né? Então eu me propus, eu falei assim, vou me dedicar à Vedanta por um ano. Se nesse um ano eu não conseguir dar aula, eu ver que não é um caminho que profissionalmente pode me sustentar, aí eu faço Vedanta como uma coisa secundária da minha vida. Eu faço um outro trabalho e vou fazendo as aulas de Vedanta em paralelo, né? Mas a verdade foi que por detrás dessa proposta de divulgar o conhecimento de Vedanta, de fazer as pessoas receberem isso, existia uma força maior, sabe? Que, assim, numa perspectiva espiritual, no meu entendimento, é a força do próprio Swami Dayananda, sabe? Que foi meu mestre,
Perfeito,
que tinha
acredito
essa
muito.
visão, sabe? Então, assim, cada lugar que eu ia, vinha um aluno, sabe? Eu dava uma palestra para 50 pessoas, vinha uma pessoa estudar. E a gente estava indo num ritmo, né? Sei lá, em alguns meses eu tinha ali 10, 20 pessoas, que não era suficiente para viver, mas já não estava morrendo de fome, sabe? Mas teve aquele clique, que foi o momento que, naquele momento, imagina, 10 anos atrás, a internet ainda não tinha cursos online, as pessoas ainda tinham muito preconceito, inclusive, de estudar qualquer coisa online. Mas me veio um clique e eu falei assim, cara, como que as pessoas podem desejar estudar Vedanta se elas não conhecem Vedanta? E mais, sabe? Tipo, por que esse conhecimento precisa estar restrito, sabe, aqui a esse formato? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um curso online de Vedanta. E aí eu fiz uns vídeos e botei, foi como começou o nosso primeiro programa, que foi curso online grátis de Vedanta. E eu não fazia curso para vender curso, sabe? Hoje em dia é assim, né? Você faz um curso, aí a
Rapidamente,
pessoa
né?
faz uma semana, e depois você tem que pagar
Isso
para
é
terminar o curso.
uma
Não, vamos
estratégia,
fazer um
né?
curso completo, sabe? Vamos fazer um curso completo do início ao fim. E quem tiver interessado em Vedanta mesmo, depois vai procurar. Olha, o primeiro curso que eu rodei já tinha 100 alunos. O segundo curso que a gente rodou devia ter uns 1.000, você entende? O terceiro curso que a gente rodou, a gente bateu mais de 10 mil pessoas. E a gente continuou oferecendo material. A gente só parou de oferecer material no YouTube quando a gente viu que aquilo não ajudava mais as pessoas, porque já tinha material suficiente para a pessoa estudar, entender o que é Vedanta, sair de uma crise e tudo mais, sabe? Aí a gente falou: não, tudo bem, agora chega de YouTube, vamos fazer o seguinte, vamos fazer podcast. Aí a gente passou um tempo fazendo podcast. A gente fazia podcast pelo WhatsApp, numa época que o WhatsApp não limitava aquela envio de
Sim,
mensagem, sabe? A
lembro.
gente tinha um canal de WhatsApp que era maior do que um canal de televisão. A gente fazia mais de 50 mil pessoas diretas, fora quem encaminhava o áudio para outras pessoas, sabe? Aí agora vamos fazer meditação. E assim, o verdadeiro segredo da história, né, é o coração, porque assim, a gente nunca fez nenhum desses programas, sabe, com o objetivo de ganhar dinheiro, de converter as pessoas para dentro de Vedanta ou qualquer tipo de catequese, né? Então a gente bolou um algoritmo muito interessante que ele calculava, né, a pessoa comprava o curso, ele calculava exatamente os impostos e o custo da propaganda que a gente tinha, né, aquele pixel do Facebook, fazia tudo certinho. E ele via o lucro, sabe, que aquela venda dava. Aí aquele valor de lucro ele investia na própria propaganda do Facebook. E a gente fez uma coisa cíclica. A gente atingiu 10% da classe média brasileira. No curso, a gente teve 150 mil pessoas meditando, todo dia, 7 horas da manhã, durante 8 semanas. Pensa nisso. É uma coisa muito grande, sabe?
Uau. E
E foi daí,
transformadora, né?
transformadora. E foi daí desse ponto que tudo mudou, porque quando a gente atingiu esses números e quando, evidentemente, as pessoas ficaram sabendo, né, a embaixada da Índia, o consulado da Índia, que fazem o um levantamento, né, dos praticantes de yoga, praticantes de meditação no mundo inteiro, quando eles vieram e perguntaram os nossos números, eles mesmo não acreditaram, né? Segundo assim, ah, seu espaço tem quantos alunos? Ah, 200, né, que já é muito, sabe? Ah, quantas pessoas vocês deram aula? A gente, 150 mil em meditação. 100 mil em curso online grátis, não sei o quê. Aí foi uma coisa que chamou tanta atenção que a gente teve receber um reconhecimento público, né, na TV aberta da Índia, do primeiro-ministro, sabe? Falando: olha, o pessoal do Brasil está fazendo um bom trabalho, não sei o que que está acontecendo aí. Quando o meu mestre veio para o Brasil, né, já faz que uns 5 anos, mais ou menos, foi a primeira vez que ele tinha vindo, né, foi antes do reconhecimento, né? Ele veio, ele olhou aquela multidão estudando Vedanta, sei lá, 500 pessoas sentadas numa sala estudando Vedanta, e ele falou assim: como que tanto indiano veio nascer no Brasil? Porque ele nem concebia a possibilidade. De
De um
alguém que interessa
ocidental, né?
Vedanta, é fora da Índia, sabe? Então, esse fenômeno assim que aconteceu é o coração munido de um conhecimento verdadeiro, munido de todos esses outros conhecimentos mundanos, né, que dão essa possibilidade, né, para o conhecimento alcançar as pessoas.
Isso tem alguma. Você vê isso também como alguma força natural nossa do brasileiro, Jonas?
Olha,
Como é que você situa a gente assim nesse ambiente de busca de espiritualidade?
Essa é a minha visão, tá? Não é a visão dos
Não,
Vedas,
claro.
mas essa é a minha visão. Teve um momento, quando, acho que uns 5 anos depois que eu voltei do Brasil, da Índia, que eu estava tentando levar os alunos assim num lugar mais profundo de transformação, que eu tinha passado também. E eu via que existia um impedimento, porque as práticas ancestrais mais fortes, né, elas exigem assim muita dedicação, sabe? Você passar um mês num ashram, sabe? Ou passar alguns dias em jejum, sabe? São coisas que para a pessoa fazer, ela tem que estar tá muito afim, sabe? E tem que ver muita conexão. E eu fiquei pensando assim, sabe? Por que que na Índia isso acontecia e no Brasil não acontecia? Porque em termos de interesse por Vedanta, todo mundo tem. Só que a verdade é que o indiano, ele vê essa tradição como a tradição dele. E ele escuta histórias desde pequeno, sabe, dos mestres que existiram, do avô que fazia as coisas, né? E eu vi que, na verdade, nós brasileiros, a gente tinha uma desvantagem muito grande, porque a explicação cultural nossa é uma explicação de, tipo assim, os indesejáveis da Europa vieram para o Brasil, se juntaram e fizeram uma comunidade chamada Brasil, sabe? Então a gente não tem ancestralidade do ponto de vista assim da história usual que é contada, sabe? Então eu vi que existia necessidade de se estabelecer uma ancestralidade para o povo brasileiro, né? E eu comecei a pensar e pesquisar sobre isso. Quando a gente olha assim, se você pegar uma pessoa, se assim, um dia eu falar assim, você diz, Patrick descobriu que na verdade você é neto do Bruce Lee, amanhã você está praticando Kung Fu. Amanhã, sabe? De tão forte que é a história de uma pessoa para os desejos dela, sabe? E eu descobri uma coisa muito interessante, que essa ancestralidade, naturalmente, né, a gente tem uma ancestralidade que vem da Europa, né? Eu mesmo tenho família, uma parte da família é italiana, uma parte do Nordeste, uma parte é índio, todos nós temos, sabe? Mas as qualidades que a gente possui como povo não são qualidades europeias. Inclusive, quando o europeu vem para cá, ele se assusta com o que é o brasileiro, porque ele, tipo assim, ele tem uma identificação, às vezes, de cor, tanto que o europeu vem e a gente diz, é brasileiro, porque né, a gente tem aqui todo tipo de gente, sabe? Agora, essa energia que a gente possui, ela, na verdade, são dos povos originários desse país, que foram completamente aniquilados, mas ainda era um número tão grande que ainda hoje existem povos dentro do Brasil que não tem nenhum contato com o Ocidente, com o mundo ocidental, com nada disso, sabe? E essa, se você vê essa alegria que a gente tem, esse calor que a gente tem, é essa tradição ancestral. Se você falar, né, fui lá no, na, 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 no caminho dos Incas e vi aquela energia, um russo vai vir para o Brasil e vai dizer a mesma coisa. Eu conheci a energia dos brasileiros. Mas na verdade, não. Você conheceu uma pequena fração da energia dos povos ancestrais que viviam aqui, que esse povo chamado de Brasil, ainda guarda, afinal de contas, essas pessoas ainda vivem aqui. Então, eu vi que, na verdade, o que a gente tem de muito forte é que a gente ainda tem povos nativos vivendo aqui. A gente ainda tem não sei quantos por cento do território brasileiro que é intocado, sabe? Que é floresta, onde as pessoas vivem numa outra forma de pensar, sabe? E a gente acha que isso é o Brasil, vem da união desses povos. Não, não é, porque olha só. Se você juntar, né, um russo com um francês com um alemão, não dá o humor brasileiro. Não
Não.
tem como dar. Você está entendendo?
Claro.
Se você juntar um russo, um francês, um alemão com um indígena brasileiro, aí você pode chegar ao que é o brasileiro. E, na verdade, a parte boa é o indígena brasileiro. A parte quadrada é o que a gente se identificava. Então, a gente precisa mudar essa identificação. Isso não tem cabimento. O Brasil não foi descoberto há 500 anos atrás, né? Na verdade, o Brasil já existia há milhares e milhares de anos, né?
Claro. É.
Ele só começou a fazer parte, né, do mundo europeu, sei lá, através da coluna.
Não, maravilhoso. Acho que fez muito sentido mesmo. E a gente percebe, né? Mesmo viajando, assim, o jeito do brasileiro, ele é muito único
Claro, é muito único, cara.
nesse aspecto, né? É muito, muito legal. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, possibilita um pouco essa percepção, né, Jonas, com esse campo mais sutil, né? Né? Que é
É uma abertura, cara,
uma
porque,
abertura.
tipo, se você não tem um calor de vida, se você não tem uma possibilidade, sabe, de rir, de dançar, de cantar, de se expressar, como que você pode entrar numa busca de autoconhecimento, sabe? Chega a ser até meio ridículo, sabe? Algumas vezes a gente, né, faz um evento assim, aí, sei lá, no evento tem música, tem dança, tem tal. Aí as pessoas falam assim: não, eu estou interessado em Vedanta. Eu falei: tudo bem, mas, sabe, não é uma questão de Vedanta, é uma questão de ser humano, sabe? Se você não consegue cantar, dançar, se conectar com outras pessoas, sabe? Então qual é o propósito da espiritualidade? Dizer eu sou feliz e ficar dentro de um apartamento? Sabe, tipo, vivendo uma vida enlatada, tipo, não faz sentido, né? Então, essa parte a gente já começa muito bem, porque se você falar para um brasileiro dança, música, etc., tá no sangue, é o sangue indígena, tá aqui, você entende?
E acho que é isso que você falou, né? Também que está ligado ao coração, né? Essa busca pelo coração, né? Chico Xavier dizia, né, do Brasil como pátria do Evangelho, nesse sentido também, pela própria espiritualidade mesmo, esse poder que está muito mais atrelado a esse sentimento, né? A gente tem um pouco essa coisa do toque, né, também, né?
Exato. Uma coisa é verdade, sabe? Do ponto de vista, uma coisa boa, né? Dessa união de várias correntes de imigrantes para cá no Brasil, é que do ponto de vista da combinação de coisas, esse é um lugar muito único também por causa disso. A espiritualidade vem dos povos originários daqui, mas a abertura de combinar coisas vem da história dessa combinação de diversas frentes, né? Então, por exemplo, o Brasil é muito mais aberto para uma mistura espiritual do que a
Perfeito.
Índia, onde a espiritualidade é muito mais forte, né?
Ah,
Porque a
total
ancestral está vivendo
sentido,
lá. É muito mais aberto. Então, se tiver um local para todos esses povos se encontrarem, viverem em harmonia, vamos dizer assim, é aqui, sabe? No mundo, esse é o local para isso acontecer, né? E de verdade é isso que você vê. Se você olha assim, no Brasil, você tem, sei lá, o catolicismo, mas não é o mesmo catolicismo da Europa. É o catolicismo
totalmente
do Brasil.
diferente, né?
É outra coisa, entende? Se você vê, né, as religiões e tradições de matriz africana, eles vieram para cá e formaram uma nova coisa. Tudo vem para cá e se molda essa
Ganha uma
energia nova.
roupagem nossa, né?
Exato. E aqui a gente não tem dificuldade de um lugar para outro, desde que seja uma coisa do bem, né, que faça bem para o ser humano. O brasileiro não tem dificuldade nenhuma. Se eu, quantos padres, né, aqui no Brasil vão no astrólogo? Pensa bem. Padre no astrólogo, devia ter, né? Porque
Verdade.
astrólogo você tem que acreditar em reencarnação, em karma, em
Exatamente.
tradição védica e tudo mais, você tá entendendo? E o padre vai no astrólogo é só no Brasil mesmo, sabe?
Não, o padre ligado, exato, ele tem uma amplitude, né? Tem um campo de amplitude muito maior, né?
Muito maior, né?
Isso é muito natural, isso é muito bonito, né, cara? Isso é muito. É claro que aí a gente entra um pouco nesse campo do que pode ou não pode ser, mas eu. Não só porque eu tenho ouvido muita gente, mas também é uma percepção minha, não tô, desprovido, é só uma percepção, não estou trazendo nenhuma regra. Eu sinto isso também, de que aqui tem uma abertura em vários campos, né? Você vai percebendo esse acolhimento maior, né? Então, isso nos leva para alguns caminhos de possibilidades de um mundo novo nascendo também, né? Claro que tem um sistema que nos trouxe até aqui, né? Principalmente de um, sei lá, a partir de 500, 1600, naquele modelo que veio solidificando e que transformou com a Revolução Industrial esse sistema muito próximo. Mas eu, ao mesmo tempo, e acho que essa é a última pergunta que eu queria te fazer, assim, como uma percepção, talvez ela se confunda um pouco com o que eu trouxe no começo, mas você sente um mundo novo nascendo nesse aspecto, a partir disso que a gente está falando também, um mundo novo de que. E você falou de astrologia. Eu tenho um grande amigo astrólogo carioca, não sei se você conhece, o Valdemar Falcão. Ele passou aqui pelo podcast e falou: Patrick, a gente está vivendo, palavras dele, a gente está vivendo um estribucho do velho sistema. A gente sente que as coisas estão pressionando e esse estribucho vai vindo e dá a sensação de que está um caos. Mas esse caos também é transformação, né? Ele traz um pouco nesse sentido. O que eu queria trazer como última percepção sua, assim, de olhar. Você sente que tem também um mundo novo sendo construído, nascendo a partir de tudo que você atua, que você vê, que você também trabalha, Jonas? Como é que é, cara, para você? Não sei se ficou confuso, mas enfim.
Não, não, eu entendi. Eu tenho uma visão, sabe, um pouco diferente. Vou compartilhar com você e ver como que você
Maravilhoso,
recebe isso.
ótimo.
Eu acho que, assim, existia uma polarização, sabe, há um tempo atrás, sabe, que é basicamente, assim, aqueles que apoiam o que está acontecendo e aqueles que são os rebeldes, né? Tanto que tem os Star Wars, assim, né? Essa estrutura, o Império e os rebeldes, né? E essa é vamos dizer assim, o jogo de forças que a gente está acostumado a ver, sabe? As pessoas que estão querendo manter do jeito que estão, porque de alguma forma beneficia para elas, e os outros que estão querendo implodir o sistema porque isso que está aqui não serve para nada, sabe? Mas o que eu acho que a espiritualidade traz, sabe, é uma visão de meio, sabe, onde eu consigo ver as coisas positivas do que existe aqui e consigo ver a ignorância que está presente aqui também, e essa ignorância precisa ser eliminada, não tenho dúvida. Eu consigo ver também as coisas positivas de você abrir uma nova forma de pensar, mas eu consigo ver também como que uma nova forma de pensar muitas vezes é só uma outra forma de dominar as pessoas, sabe? E não existe uma mudança real acontecendo. Então, essa polarização, eu acredito que através da espiritualidade surge uma outra categoria de pessoas, que é o que eu vejo acontecendo.
Perfeito.
Você tem, né, os que apoiam e os rebeldes. E esse rebelde, qual é a característica dele? É o repúdio, sabe? É o ódio a tudo que está acontecendo, a estrutura, não importa, né, no que a pessoa acredita, mas é essa energia, sabe? E agora surge uma nova energia através da espiritualidade, que seria como se fosse em vez do divergente, o insurgente, sabe? Uma pessoa que ela sabe que as coisas têm que ser diferentes, mas ela entende que essa diferença não é uma destruição do que está aqui, é uma evolução. A gente precisa evoluir para um outro local, sabe, de uma outra forma de pensar. A gente não está descartando, vamos supor, vamos pensar assim, né? A medicina. Poxa, ninguém pode falar mal da medicina. Tantos benefícios a medicina trouxe, mas ao mesmo tempo, hoje, se você for no hospital, cara, você come mal dentro do hospital. As pessoas vão te oferecer um suco que é puro açúcar, enquanto você está fazendo um tratamento para destruir, sabe, vai destruir tua saúde, você está entendendo? Então, ele não tem que destruir o hospital. O hospital precisa evoluir, sabe? Evoluir junto de uma nova perspectiva, uma perspectiva mais ampla, que talvez a própria medicina também precise encontrar. Ela precisa se dobrar, por exemplo, ao fato de que um tratamento feito à base de yoga, à base de meditação, já é cientificamente comprovado como
Perfeito.
efetivo para um monte de tipos de problemas. Por que que eu não posso incluir isso dentro do meu conceito de medicina? Hoje, na Índia, esse colar chama japamala, né? Feito da semente de Rudraksha. É cientificamente comprovado com efeitos positivos para tratamento de coração. Existem hospitais na Índia que tratam coração, que quando você chega no hospital, ele te dá sementes para você botar. O contato da semente com a pele provoca um determinado efeito que é bom para o coração. E você pode não entender de onde isso vem, sabe? Você pode não ter, mas se você tem uma comprovação científica, se você tem experimentos que são feitos e você tem uma tradição espiritual falando isso, porque a tradição espiritual diz isso, é bom para o coração, etc e tal, sabe? Por que que eu não posso evoluir dentro desse outro local? A física é assim. A física, ela é toda baseada em fatos, baseada em experimentos, mas ela também é baseada em uma outra perspectiva que está além do racional, sabe? Afinal de contas, você está estudando algo que existe aqui antes da própria física.
Perfeito.
Então, se um belo dia Ramanuja faz as equações e descobre que existe um buraco negro, matematicamente, ninguém nunca tinha visto buraco negro. A física não tem dificuldade de assumir a possibilidade de um buraco negro, mesmo sem nunca ter um experimento sobre buraco negro, porque matematicamente é possível. E é extremamente possível, numa prática ancestral, eu me curar de um trauma de infância. Sabe que talvez a psicologia não vá aceitar isso, mas as pessoas vão se curando e respondem, e elas vão dizer: eu fui, fiz, voltei melhor. Você entende? E a lógica suporta isso. Imagina o seguinte: quanto tempo leva para você ter um trauma? 1 minuto, 30 segundos. E leva o quê? 30 anos para você se libertar do trauma? Tem alguma
Às
coisa
vezes até
errada?
mais, né? Às vezes uma vida.
Até mais. É, às vezes uma vida, até mais. Aí você diz: olha, não, existe uma atividade que é atividade antitrauma. Você tem que levar a pessoa conectada àquela dor que ela está vivendo. Tem que levar o corpo dela, a mente dela, até uma situação extrema física, onde é como se fosse como é que se diz, um pré-morte, sabe? Ela está segura, mas ela chega naquele extremo dela. Quando ela chega naquele extremo dela, com aquilo na cabeça, existe a soltura completa daquela dor que ela carrega. Poxa, por que que eu não vou, no mínimo, dar um espaço para ver se isso é verdade ou não? E as práticas ancestrais estão aí e as pessoas estão saindo, né? Dando respostas. Olha, não funciona para 100%, assim como a própria medicina não funciona para 100%, e você tem resultado e é comprovado, sabe? Então, o ponto não é a gente se rebelar e destruir esse sistema porque é o ocidental, não. A gente tem que entender que o sistema está ultrapassado e ele precisa evoluir. E qual que é o meu papel dentro disso? O meu papel é encontrar a minha cura como pessoa. A gente não precisa, sabe, se tornar um rebelde que quer transformar tudo. Se eu, como pessoa, conseguir ser essa pessoa espontânea, né, que eu gostaria de ser, essa pessoa simples, eu vou transformar a minha vida. Eu vou transformar a vida da minha família. Eu vou transformar a vida dos meus amigos. E vira um movimento de expansão, sabe, da sociedade.
Campo,
A
né?
evolução desse é um campo. A evolução desse sistema não vem através de um processo, sei lá, político, sociológico, não. Ele vem através de um processo pessoal que a pessoa se dispõe a passar em nome do todo, sabe? E esse, na minha visão, é um novo personagem que está surgindo, que é o insurgente, sabe?
Maravilhoso, nossa, assim, compartilho muito. Mas então, é exatamente isso. Isso você percebe, esse isso insurgente,
Isso
esse
eu percebo.
movimento crescendo.
Ah, sim. E
Maravilhoso.
eles estão se encontrando.
É
E os
isso.
insurgentes estão juntos, eles vão se fortalecendo. É.
Não, essa é talvez, acho que você conseguiu sintetizar de uma outra forma, um outro tipo de percepção, mas dentro de um processo evolutivo, né? A gente precisa evoluir como mundo, né? Como integrar mais, acho que talvez seja uma outra palavra também, integrar, né? Quando você traz esses elementos da medicina holística, né? Que é, por que não integrar com a medicina tradicional, científica, que continua evoluindo, mas a medicina holística, a cura ancestral, com esse exemplo que você trouxe, e de tantos outros que eu também, ao longo aqui da minha trajetória de 5 anos, né, estou batendo em 250 entrevistas, conheci histórias de pessoas que se curaram através disso que você trouxe de alguma
Exato.
maneira. Eu não estou falando um dado aleatório, não, são comprovados, são casos comprovados, que é muito fácil a gente rejeita, né? Mais fácil, não, isso não é ciência, né? E eu venho de uma área, né, comunicação como jornalista, que a gente trata o jargão de redação, resolveu tratar agora a ciência. Qualquer coisa holística como pseudociência. Peraí, vamos ampliar um pouco, vamos dar um zoom.
Olha, a minha abordagem é diferente. Eu chamo a ciência de religião científica. Porque
Religião
chama mesmo
holística.
religião. Entende?
Religião científica. Porque é isso. Então é integrar mais e separar menos, né, cara? Acho que, poxa, reverberou. Acho que chegamos aqui a esse fim dessa. Pô, que dele? Acho que precisa de uns. Bem breve, Jonas, um segundo tempo aí para a gente ah, porque entramos num papo muito
45 do
legal
segundo
aqui,
tempo.
essa parte, cara, muito, muito bom. Queria muito te agradecer. E, pô, a gente está chegando a uma marca aqui do podcast. Estou bem curioso para saber assim que livro que você indica e por que desse livro. Imagino que
Olha.
tenha a ver com teu, com o que você pratica, o que você acredita também, por que desse livro. E
Olha,
depois
nesse
uma
contexto.
música, né? Mas vamos no livro
Tá.
primeiro.
É, nesse contexto que a gente está falando, Eu acho que eu vou indicar um livro que a gente escreveu aqui faz um tempo, chamado Sabedoria dos Mestres. O primeiro volume chama Pés de Lótus, né? E fala exatamente sobre o que é uma tradição espiritual e como que ela não é oposta, sabe, à vida mundana, sabe? Às vezes a pessoa pensa assim que se ela quiser seguir na espiritualidade, ela tem que largar o mundo, largar a família, largar o trabalho, sabe? E na verdade é o contrário, sabe? Você vai aprender a lidar com o trabalho, aprender a lidar com a família, aprender a lidar com o mundo, né? É algo que tem que estar integrado dentro da vida, né? E esse é um livro muito bonito que foi escrito a partir das aulas, de um conjunto de aulas que eu dei.
Uau, que legal.
Sabedoria dos Mestres, Pés de Lótus. Ficou
É,
assim, minha sugestão.
são vários volumes? É, você está falando
São vários volumes. O
vários
primeiro é o Pés
volumes?
de Lótus, né? E assim
E
vai indo.
tem um lugar específico? Está na Amazon, enfim, por onde a pessoa
Não
encontra?
está em lugar nenhum, mas a gente publicou o livro e a gente faz campanhas. Todas as nossas campanhas assim são sem fins lucrativos, né? Então a
Sei.
gente pega assim, faz uma campanha para alguma coisa com início, meio e fim e distribui na internet. Se você quiser, a gente pode
Que
fazer
legal,
através do seu
que depois a
podcast,
gente pode deixar o
né?
link também, né, lá quem
É.
quiser clicar. Não,
Se
muito
você quiser fazer alguma coisa do tipo assim, todo mundo que escuta o seu podcast, que quiser o livro, você vê e depois a gente manda, sabe, alguma
maravilhoso,
coisa assim,
maravilhoso.
num bloco só,
Muito bom.
né?
E a música, cara? O que você sugere aí? Enfim, a gente abriu o nosso papo com um mantra, né? A gente encerra também. O que você sugere aqui para quem chegou conosco até aqui? Terminar esse papo contigo.
Tô pensando aqui, perguntei para minha assistente aqui o que que ela pensa.
O que
E a
você...
gente falou de índio também, né? A gente podia cantar uma indígena também. Pois é, só que eu tô sem meu violão.
Vai ser... Bom, aí vocês que decidem. Mas vai ser muito legal, né? A gente encerrar essa versão com você trazendo de alguma maneira, né, uma música, um mantra, alguma coisa na tua voz, né? Então, abertura e encerramento nesse aspecto, né, cara?
Cantar tipo Boxambô, por exemplo, né? Tá bom, vamos nessa.
Boa. Boxambô?
Boxambô. Boxambô é uma música que
É?
foi composta pelo Swami Dayananda, que foi meu mestre, né?
Tá?
E ela é homenagem a uma deidade, né? Uma entidade do sul da Índia. E a Shiva, né? E no, qual é o nome do. Ah, Kumbakonam é o nome
Umbacom.
do templo.
Ah, tá. O templo de Umbacom.
Então, é o nome de uma cidade que tem um templo, e
Tá.
lá a gente tem.
Maravilhoso. Para o que você
Bom,
quiser.
vamos nessa. Bo Shambho Shiva Shambho Swayambho 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 Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhavasagara Taraka Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhavasagara Taraka Bo Shambho, Shiva Shambho, Swayambho, Bo Shambho, Shiva Shambho Swayambho. Nirguna para Brahma Swarupa Gama Gama Bhuta Prapancharahita Nirguna para Brahma Swarupa Gama Gama Bhuta Prapancharahita Nijaguha Nihita Nitantahananta Nijaguha Nihita Nitantahananta Ananda Atishaya Akshaya Linga Nijaguha Nihita Nitantahananta Ananda Atishaya Akshaya Linga Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho Dimita Dimita Dimitarikita Takatom Tom Tom Tarikita Tarikita Takatom Dimita, dimita, dimitarikita takatom, tom tom tarikita tarikita takatom, matanga munivara vandita isha, sarva digambara vesita vesha, matanga munivara vandita isha, sarva digambara vesita vesha, nitya niranjana nitya natesha isha. Sabesha sarvesha dimita dimita dimitarikita takatom tom tom tarikita tarikita takatom matanga munivara vandita isha sarvadigambara vestita vesha nitya niranjana nityanatesha isha sabesha sarvesha bho shambho shiva shambho Shambho Swayambho, Shiva 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 Shambho Swayambho, Swayambho, Swayambho.
Maravilhoso, maravilhoso, Jonas, cara. Que forma da gente encerrar essa conversa aqui, que vou reforçar um pouquinho, em breve merece um segundo tempo aí, tamanha
Tá bom, vamos nessa.
a sua forma de entregar e tudo que vocês vêm fazendo, você vem fazendo em especial, muito, muito legal. Queria muito te agradecer, viu? Você compartilhar um pouco o teu olhar, tua história e tua trajetória. Queria muito te agradecer. Obrigado, viu?
Patrick, gratidão e muito feliz de estar aqui com você também. Acho que esse trabalho assim que você está fazendo é muito importante, sabe? Para poder levar para as pessoas, né, uma abertura de visão. Muitas pessoas vão se identificar também assim com esse momento do despertar espiritual que elas estão passando, né? Então dá para ver que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então muito feliz de estar aqui, né?
Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. E o
Bom, queria
45
deixar.
do. Ah, claro, como quem quiser te encontrar, né, também te acha
Não,
onde?
isso era um convite para você. Então termina aí,
Ah,
depois eu
vamos lá,
termino.
vamos lá. Faz esse convite.
Para você? Ah,
É,
tá bom.
claro.
Ah, tá. Então, o convite é agora, de 1º a 5 de maio, a gente vai ter um encontro dos alunos, né? E se você, né, sentir de participar, né, fica aqui o convite para você ir conhecer, ver como é que é o trabalho, né? Qual é a energia das pessoas, às vezes até abre outras possibilidades, né, para o seu podcast, tá
Que
bom?
legal. De 5 a 1º de maio, né? De 1 a 1º de maio. É, 1º de maio, dia
1º a 5 de
5,
maio.
né? Muito, muito
Isso.
legal. Obrigado. Depois eu vou falar com a Laura também. Enfim, a gente afina melhor
Isso.
as coisas aí.
Tá
Muito
bom.
obrigado, querido.
Tudo de
45
bom,
do
irmão.
primeiro tempo. Volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Nós voltamos então na próxima semana. Um abraço e até lá.
Um abraço a todos.